Você está ouvindo o Brasil Notícias.
8:21 na Brasil. 8:21. Olha, nós voltamos aqui com o Brasil Notícias e nós estamos recebendo, como falamos anteriormente, na abertura do programa, recebendo alguns rodoviários, né? Pessoal que trabalha aí no sistema de transporte coletivo de Vitória da Conquista. Nós estamos aqui com o Jonatas Vieira, né? O conhecido Lorosa, o José Newton, né? Que é o conhecido Araponga, o Rio do Gomes, o Matheus Fernandes e o Valber Oliveira. E nós vamos falar agora, foi nos solicitado na semana passada, um espaço aqui no programa para que eles pudessem falar a respeito da eleição que aconteceu do Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista, onde o atual presidente, ele foi reeleito, né, pela categoria, e inclusive já tomou posse nessa nova gestão, na terça-feira, dia 7 de janeiro. E os rodoviários, como eu falei, pediram um espaço no programa para que pudessem falar a respeito desse pleito, né? Onde há algumas discussões em torno de irregularidades com relação a esta eleição. Nós vamos conversar com o Matheus Fernandes e o Valber Oliveira. Matheus, bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui.
Bom dia, Nildo. Bom dia, ouvintes.
E o Valber também. Bom dia, Valber.
Bom dia, Nildo. Agradeço a oportunidade aí. Bom dia a todos os ouvintes sempre.
Muito bem. Eu quero começar, e aí vocês vejam quem vai responder a primeira pergunta. Quais são, na verdade, as irregularidades apontadas por parte da categoria dos rodoviários com relação à realização dessa eleição?
A irregularidade, Nildo, é que a justiça, ela fez a parte dela, né? Liberando ele a fazer a eleição, mas de forma legal, de forma correta. E ele aproveitou o recesso da justiça, no momento que o judiciário estava de férias, e fez a eleição do jeito dele.
Esse do jeito dele quer dizer o quê?
Do jeitinho brasileiro que ele sempre fez, né? Uhum. A maneira que ele tem de permanecer no sindicato, né? Como se fosse um contrato vitalício.
Agora, quais foram as determinações, Valber, para que o presidente dos sindicatos rodoviários, então, fizesse essa eleição dentro das exigências adotadas pela justiça?
A determinação da justiça é que ele divulgasse de forma correta, né? Para que todos os rodoviários tivessem acesso a essa divulgação. E também ele desse um prazo para que outros concorrentes pudessem concorrer com ele, né, o cargo de presidente.
Então isso, na visão de vocês, o que foi apurado não aconteceu?
Com certeza não, Nildo.
Agora, diante disso, qual é o próximo passo, ou se vocês já deram um passo com relação a essa situação?
A categoria está buscando os direitos, né, através da justiça aí, provando que essa eleição foi de forma fraudulenta. E aí a gente confia na justiça e espera que realmente vamos ter esse resultado positivo aí para a categoria.
Muito bem. Matheus, com relação a esta eleição, e diante daquilo que Valber já falou, das irregularidades cometidas, né, pelo presidente, de não ter seguido as regras determinadas pela justiça, qual é o sentimento dos rodoviários nesse momento? Ou parte dos rodoviários, né? Que teve muitos rodoviários que votaram, né, no Álvaro, como comprar sua reeleição.
Sim, o sentimento dos rodoviários é um sentimento de tristeza, né, de revolta, porque a categoria não está mais querendo ele na presidência, né? E foi uma eleição muito suja, infelizmente. Ele mostrou para a categoria que nós estávamos participando da eleição, e isso foi mentira, certo? E ele passou também para a categoria que foi uma urna na garagem da Cidade Verde, e isso não teve de forma alguma lá para a gente estar visualizando isso, entendeu? E aí agora a gente está aqui querendo dar justiça, uma resposta mesmo, para que aconteçam as novas eleições.
No caso da garagem da Cidade Verde, não teve urna para eleição?
Não, de forma alguma, nem lá perto passou.
Uhum. Até porque foi divulgado amplamente, né, com relação aí à porcentagem de votos alcançada por Álvaro, 94,9% dos votos válidos.
Esses 94, Nildo, eu creio que foi uma porcentagem que ele mesmo colocou. Porque diante da categoria aí, todos que a gente conversa e está aqui as assinaturas, a conversa do pessoal é diferente.
Valber até falava em off aqui, antes da entrevista, que vocês têm um abaixo assinado, né, com muitas assinaturas, junto aos rodoviários, comprovando a insatisfação, seria isso, Valber, com relação ao presidente do Sintra-VC?
Na verdade, a gente fez um abaixo assinado praticamente fora Álvaro, né? Uhum. E a gente teve um sucesso tão grande nesses abaixo assinados que em 3 dias de correria nossa, a gente passou de 650 assinaturas. Isso aí a gente arrecadando as assinaturas em todas as garagens dos rodoviários, né? Novo Horizonte, Camurugipe, Contígio. Evitei de passar pelos funcionários da Rosa, porque hoje a gente sente que os funcionários da Aviação Rosa vivem aquele momento de pressão, né? Aquele medo de perder o emprego, inclusive de muitos que passaram aquela situação da ex-Vitória, né? Então a gente evitou pegar a assinatura do povo da Rosa. Mas a gente sente que o pessoal tinha vontade de assinar. Mas a gente luta pelo emprego, né? E não pelo desemprego.
Muito bem. Então esse abaixo-assinado já foi também apresentado à Justiça?
Foi apresentado pela Justiça também, junto com as provas que a gente tem aí, né?
Vocês já tiveram algum sinal da Justiça com relação à discussão em torno desse fato que vocês estão buscando?
Ô, Nilton, como ele usou de forma leviana, né? Aproveitando o momento que a Justiça estava no recesso, a gente ainda aguarda, né? O retorno aí da Justiça para a gente ter
Dar encaminhamento a isso aí.
Isso.
Muito bem. Olha, o espaço vai estar aberto também, claro, para o presidente do sindicato Sintra-VC, para que ele possa falar a respeito dessas denúncias, né, e de como realmente o pleito eleitoral ele seguiu, né, o espaço está aberto, assim como a gente está com espaço aqui para os rodoviários que estão fazendo esses questionamentos, o programa também vai estar à disposição do presidente do sindicato, para que ele possa explicar com relação a tudo isso que está sendo falado aí. Pois não, Valber?
Ô, Nildo, inclusive eu queria fazer uma pergunta para ele e para a categoria rodoviária. Como é que uma pessoa que não representa bem o sindicato dos rodoviários vai para uma rede nacional, municipal, né? Uhum. Que tem as rádios aí que chega até ser rede nacional. Falar que ele almeja uma cadeira de vereadores, chegar lá a ser um representante na Câmara de Vereadores, sendo que ele não representa bem uma categoria rodoviária. Então é essa pergunta que ele não quer calar. Se ele não foi bom rodoviário, se não foi bom presidente rodoviário, como é que ele quer ser presidente? Como é que ele quer ser vereador, né? Representando nossa categoria. E outro desafio que eu faço aqui, Nildo, aproveitando o programa e agradecendo desde já, eu queria fazer um desafio a ele, a vir fazer um debate com a gente aqui, já que ele é a pessoa da clareza, né? Que ele botou na chapa dele lá, que ele é um cara, é a chapa da transparência, a gente quer provar para ele que aquela chapa que ele montou é uma chapa da escuridão e que a categoria não aceita.
Muito bem, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, o programa vai estar à disposição sempre que for necessário e, como eu disse, está aberto também para o presidente vir aqui e explicar, né? Se ele quiser estar presente no programa, ele pode estar entrando em contato conosco para que a gente também agende aí uma entrevista com ele. Desde já, muito obrigado, viu, Valber, também o Matheus, abraçando aqui o Rildo. Rildo, onde estão seus cabelos, rapaz? O José Nilton também, o Jonatas, um abraço, Lourosa, viu? Um abraço para vocês todos aí. Aproveitar e mandar um abraço extensivo aí a todos os rodoviários que acompanham aí o Brasil Notícias e também acompanhando, né, o desfecho aí dessa situação envolvendo a eleição dos sindicatos rodoviários de Vitória da Conquista e região. Mais uma vez, muito obrigado, hein?
Amém.
Bom dia.
Obrigado, Nildo.
Bom, vamos para o intervalo aqui no Brasil Notícias, 8 horas e 30 minutos, a gente volta já.